Comportare, um podcast para mudar.
Sejam bem-vindos a mais um Comportare. Estamos aqui com a Maria Carlotto e nosso tema hoje é a educação e as mudanças que ela tem sofrido nas últimas décadas e, lamentavelmente, um certo rebaixamento na qualidade. Não se prepara mais o aluno, eles não saem preparados como deveriam sair do antigo, como saiu do antigo ensino médio. E nós vamos começar, mas não haverá nada de lamentação aqui. Nós vamos ver também as coisas que vão bem, porque há coisas que vão muito bem. O ano letivo brasileiro tem 200 dias. No ano de 2024, ele terá 203 dias. Pensando assim, você pode pensar, puxa, quase 6 meses de aula. Mas não, são apenas 3 meses de aula no ano, porque, em geral, as escolas ensinam apenas meio período. Então, meio período de 200 dias são 100 dias. Quer dizer, com pouco mais de 3 meses está cumprida a carga horária, assim ninguém vai aprender direito. E então, nós começamos com uma lembrança, quando eu entrava para então para o que hoje se chama de ensino médio, tinha terminado o quarto ano primário, que hoje é o fundamental, eu acho, né? Então, minha mãe teve vocação para eu ser padre, eu tinha 10, 11 anos, e fui estudar no seminário São Ludgero. O Vinícius, que é sempre muito diligente, descobriu a foto do primeiro seminário onde eu estudei, aí está. E o dormitório, Vinícius, era lá em cima, onde tem aquelas cumbuquinhas, aquelas casinhas no sótão ali, era o dormitório. E aqueles outros andares ali eram de salas de aula. E era, então, em seminário São Joaquim, São Ludgero. Maria Carlotto, o que que você tem notado? Nós saímos de um ensino médio, no meu caso é bem específico, né? Havia uma preparação para o sacerdócio, mas você não foi preparada para ser monja nem freira. Que você nos tenha a dizer da escola antiga, para depois nós compararmos com a escola de hoje.
Olá, meu querido mestre, nossos telespectadores que nos acompanham. Eu fui educada também em uma escola estadual, que era dirigida por um padre, um padre salesiano, o padre Capuchinho, e era bastante rígida. Era uma escola onde, apesar de ser uma escola estadual, tinha teste de admissão. E nessa escola, ela acompanhava o currículo escolar adotado pelo Estado, mas ela tinha um rigor diferente, né? Ela tinha uma ordem hierárquica que era imposta de forma diferente. Então, a educação que eu presenciei, ela foi muito mais rígida que a educação que minha filha presenciou, apesar de termos estudado na mesma escola. Ela acabou estudando nas mesmas escolas que eu. Eu fiz o magistério depois, então eu também fui educada como professora com esse método ainda, que a gente chama de método tradicional de educação, aonde o professor, ele é um transmissor de conhecimento e o aluno um receptor. A minha educação, ela foi bem diferente da educação de hoje, que é participativa. Hoje, a ideia é que o aluno participe da formação do seu conhecimento. Não acho que esteja errada, pelo contrário. Tem que estar certo. O professor, ele é um condutor. Ele apresenta para o aluno e o aluno tem que diligenciar em busca desse conhecimento. Mas será que isso está acontecendo?
Vamos a algumas diferenças para que a gente se faça entender bem claramente e as pessoas possam concordar, discordar, enviar mensagens, participar. Frases como as que eu ouvi, menino, preste atenção porque você não sabe, quem sabe sou eu. Por isso eu sou o professor e você é o aluno. Eu estou ensinando e você está aprendendo. Depois veio uma onda assim que passou a relativizar a função do professor e da professora. Esta mudança alterou coisas como as seguintes. É evidente que o professor e a professora tiveram sua autoridade enfraquecida num quesito indispensável ao conhecimento, à educação, que é a disciplina. Quando eu fui menino e fiz o ensino médio, não quero dar de jeito nenhum a minha vida ou a vida de quem quer que seja como modelo. Nós estamos aqui analisando realidades diferentes, mas predominava na escola algum tipo de coisa como estas, por exemplo, num arroz com feijão bem claro. Se o professor nos advertisse ou chegasse a nos punir, a diretora da escola ou o diretor também, o nosso pai e a nossa mãe iam à escola e reforçavam o papel dos diretores e dos professores, das professoras, dizendo: bem que fez, tem que realmente educar o menino, foi para isso que o matriculamos. Hoje, em geral, tem acontecido muito isso, os pais dão razão aos filhos, mesmo quando eles estão errados. Quando estão certos, tem que dar mesmo, e quem julga é o pai e a mãe, à luz daqueles princípios constitucionais e educacionais, que ninguém pode esquecer que é este o norte. E vai à escola para reclamar de eventual correção nos filhos e apoia o desobediente, não a autoridade. Isso enfraquece a autoridade. Quando não, aliás, tem ido também à delegacia de polícia ou ao judiciário. O que que resultou isso? A perda de autoridade não é boa para ninguém, em nenhum setor. A autoridade, ela é constituída para que ela, cumprindo a lei, seja obedecida. Nós tivemos também outros enfraquecimentos. Agora, Maria Carlotto, tem uma questão que sempre volta, é muito instigante, que é a seguinte: o ensino médio preparava para o curso superior. O vestibular não era esse bicho de sete cabeças. E, de repente, surgiram, à medida em que ia enfraquecendo o ensino médio, mas ainda não era fraco, mas não era mais, não tinha aquela excelência que tivera. Surgiu um novo tipo de ensino no Brasil, que foram os cursinhos. E se estabeleceram muitas escolas de apoio chamadas cursinhos. O que você tem a dizer a respeito dessa passagem, essa transição assim? Ensino médio, cursinho, cursos preparatórios, universidade, e essa bifurcação que foi esquecida, porque nós privilegiamos, me parece, né? Estou trazendo aqui para debater contigo. Me parece que houve uma soberania tão extrema, tão excessiva do curso superior, que as pessoas se esqueceram de que um curso de ensino médio pode dar uma qualificação profissional. Não é obrigado a fazer curso superior. Certo?
Ah, os cursinhos vieram para sanar ou para complementar aquilo que faltou na escola. No ápice da busca pela aprovação no vestibular, com bom destaque, uma faculdade com bom destaque, você acabava fazendo um cursinho para complementar ou para se equiparar àqueles estudantes de escolas aonde o aprendizado ele era mais forte, vamos usar essa palavra mais forte, tá? E o cursinho vinha para tentar sanar ou para suprir ou para complementar essa situação. E isso acontece hoje, nos dias de hoje também. Mas esqueceu-se que para várias profissões não se precisa de um diploma, e sim que se faça bem feito. A realidade que nós temos hoje é de analfabetos funcionais, onde nós temos garçons que são advogados, Uber que são engenheiros, e não tem nada de errado com isso, claro que não tem nada, mas ao mesmo tempo em que nós temos um aumento do desemprego, nós temos também um aumento da falta de mão de obra qualificada para aqueles trabalhos que não necessitam de um diploma. Hoje a coisa mais difícil que você tem é encontrar um encanador, encontrar um eletricista. Aí surge, né, na dificuldade que surge a possibilidade, na dificuldade, eu sempre digo que é na dificuldade que surge a possibilidade de se mudar, de se ter um novo rumo. E aí surgem os chamados maridos de aluguel, que fazem, acabam fazendo tudo. Mas lá atrás, quando eu fiz o magistério, você tinha os cursos profissionalizantes. Então você tinha o magistério, você tinha o técnico em radiologia, você tinha os cursos que preparavam para o exercício das profissões. Hoje você não tem.
Eu vou aproveitar esse momento que eu acho assim comovente para lembrar que sou da geração que o ensino médio profissionalizante, sou um beneficiário direto desse ensino médio profissionalizante. Enquanto isso, vou dizendo ao Vinícius que passei pro WhatsApp para ele uma figura que daqui a pouco ele vai pôr no ar, que chegou muito mais tarde na minha existência, já no curso superior. Mas então eu fui alfabetizado e fiz os 4 primeiros anos de minha formação sólida e eficiente, sou agradecidíssimo àquelas professoras normalistas. Eram professoras que faziam o curso normal. A primeira foi Dona Edith, a segunda, Dona Priscila, a terceira, Dona Estela, aliás, a terceira, Dona Alzira. A Dona Estela só substituiu a Priscila, porque a Priscila engravidou. E a quarta foi a Dona Alda, mãe do meu. Dos meus dois amigos de infância, Moacir Fraceto e Enio Fraceto, hoje advogados. Então havia um ensino médio que preparava. Daí eu cheguei no curso superior, encontrei esse aparelho aí que o Vinícius vai mostrar, em que o professor pegava uma aula do Michel Foucault ministrada no Collège de France, que era a ordem do discurso que demorou a ser publicada. No Brasil em português. Isso já são, então, já é a década de 70, já são os anos 70, no curso superior, quando eu fui professor da sua mãe, Maria Carlotto, lá em Ijuí. Olha quanto, meio século, quase meio século. E queria te dizer o seguinte, então, havia ali o mimeógrafo, pode mostrar de novo, Vinícius, aquele mimeógrafo, e ele multiplicou nesse mimeógrafo a célebre aula do Michel Foucault, filósofo francês. Em francês, porque o professor do primeiro ano de letras pressupunha que o aluno soubesse uma língua internacional, pelo menos uma. E como tinha sido ministrado francês, houve um predomínio do francês e até do alemão antes de ser o inglês. Hoje é o inglês que é requerido como língua internacional, né? E quer dizer, nós não temos mais mimeógrafo, é uma coisa ultrapassada e tal. Mas saiu o mimeógrafo, a escola melhorou tecnologicamente, mas será que ela melhorou também no ponto de vista da qualificação dos docentes, Maria Carlota?
Professor, a qualificação dos docentes, eu creio que ela sim melhorou. Foi possibilitado o acesso a vários cursos, principalmente quando você estuda e consegue atender as diferentes inteligências. Quando você consegue atender, antes tínhamos a sala de aula com os alunos aprendendo de uma forma universal. Aquela educação ela tinha que ser universal. E hoje nós podemos atender os alunos dentro das necessidades deles. Os níveis de classe, a separação pela forma como conseguem acompanhar. Eu acho que a forma da qualificação dos professores, ela melhorou, sim, mas será que com a perda da autonomia do professor, a perda da autoridade, da disciplina, será que não ficou mais difícil de aplicar, de transmitir esse conhecimento para os alunos? Temos que. Desculpa, professor, pode falar.
Queria lembrar assim, Maria, olha, por exemplo, minhas professoras do primário, né? Então é assim, primeira, segunda, terceira série. Chegava e dizia assim: elas não tinham feito letras, hein? Eram normalistas. Eu quero perguntar a quem tem o curso superior hoje, quem já fez o curso superior e quem já fez em letras, inclusive, que está lecionando na área de letras ou direito, que pudesse dizer o que essa professora me dizia. Dionísio, você conhece essa poesia? E aos alunos na classe, você conhece a poesia do Olavo Bilac? Cartilha. Meu filho, termina o dia, procura tua cartilha e reza a Ave Maria, o gado volta aos currais, o sino toca nas igrejas, pede a Deus que te proteja e que dê vida a teus pais. E que ele terminava dizendo assim: ó, que a gente possa concluir o dia dizendo: hoje fiz o bem, não fui vadio. Quer dizer, fazia uma revisão de vida num poema. Depois trazia episódios do Camões. Essas pessoas, reiteram, essas professoras, não tinham curso superior e sabiam de cor, como agora eu ainda lembro, fazendo brotar a minha memória, textos de cor de clássicos, de autores referenciais das literaturas e tal. Você ainda pegou essa época assim ou você já pegou assim mais para sem memória?
Não, eu peguei essa época assim. Eu ainda peguei a época em que trabalhávamos as poesias, quando iniciava a aula, todos os dias fazia-se uma reflexão de como tinha sido, principalmente quando voltava do fim de semana. Hoje nós temos um bombardeio de informações. Hoje, mesmo com a grade curricular, que permanece algumas matérias que são aquelas que são obrigatórias, tendo sido incluídas outras matérias, ainda assim, nós sofremos um bombardeio de informações.
Eu
E
gostei da
os.
expressão, Carloto, bombardeio de informações. Num bombardeio tem feridos, né? Ou pode ter
Tem
feridos.
mortos
E que
também.
ferem? Essas fake news seriam as armas de ferimento? Aliás, esse inquérito aí não termina mais, né? São 5 anos, já fez um quinquênio. Outro dia o Espiridião Amin lembrou no plenário do Senado: ah, estamos aqui com um bolo de aniversário, quinquênio da investigação das fake news.
É. Não só fake news, a falta de interesse, como abriu-se um universo através das mídias, o interesse desses alunos passou a ser difuso, passou a ser também universal. E ele deixa de ter interesse. E aí surgem os problemas com a atenção, os problemas com os horários, as disciplinas. Ele passa a ter contato com o universo que não está dentro da sala de aula. Ele deixa de estudar os filósofos, os poetas, para estudar os grandes mestres dos jogos virtuais, dos jogos online. E o professor, para poder prender a atenção desse aluno, tem que fazer malabarismo. Então, o professor mudou. Aquela figura da professora, e a maioria eram mulheres, né? O senhor falou, tinha vocação, sua mãe tinha vocação para ser padre. Eu fui educada para ser dona de casa, né? E eu fiz magistério, fiz pedagogia, depois fiz o curso de direito e fui advogar, porque a mulher tinha essa vocação de ser professora. Então, a figura da mulher era aquela mulher mais séria, mais recatada. Hoje nós temos professores, professoras, e o professor tem que usar fantasia na sala de aula, ele tem que prender a atenção. Antes ele era o centro da atenção da sala de aula. Hoje ele tem que se virar em dois, três, quatro, para poder prender a atenção do aluno, para que ele seja muito mais atrativo do que aquele jogo do videogame, do que aquela série de televisão. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso ter esse acesso mundial, acaba-se não tendo acesso àquilo que é fundamental, que é o ensino do português, o ensino. Mas muito mais grave do que isso, na minha opinião, que aí nós temos os diplomados analfabetos funcionais, é o aluno do terceiro ano ser campeão nas Olimpíadas de Matemática, de Física, de Robótica, mas não conseguir solucionar um problema simples como quando o pai não pode buscar na escola ou teve uma greve de ônibus, ele não conseguir raciocinar de saber qual atitude ele vai ter que tomar. Então, nós aprendíamos a administrar a vida na escola. Hoje não. Hoje busca-se apenas um alto nível de notas, de aprovação, mas não se sabe o que fazer com isso no futuro.
Eu volto a lembrar uma coisa que para mim é emblemática, né? O rei Filipe da Macedônia vai matricular o seu filho Alexandre o Grande, que se tornaria o Alexandre o Grande, nas aulas de filosofia do Aristóteles, e ele diz: mas eu não sei manejar a espada, como é que eu vou ensinar a manejar a espada? Ele disse: não, a manejar a espada ensino eu, quer dizer, a educação básica que ele tinha como guerreiro teria do Filipe. Eu quero que você ensine o meu filho a pensar. E foi isso que o Alexandre aprendeu, e até hoje é bibliografia nas escolas militares. Mas eu queria convidar o Vinícius aqui, hoje eu estou alugando Vinícius Fernandes, para mostrar uma outra coisa, que é também um exemplo indireto assim de uma prática que ajudava muito a aprender e a memorização, que era escrever. E como hoje é dia de Santo Antônio, nós estamos aqui trazendo, Maria Carlotto, o Santo Antônio dizendo assim: será que eu dou conta, tenho que responder todas essas cartas aí, pedidos de casamento, né? E ele é também, a gente nem sempre se lembra disso, o Santo Antônio é xará do Fernando Pessoa, porque ele na vida civil ele chamou-se Fernando de Bulhões, né? E o nosso poeta é o Fernando Pessoa. Se escrevia muito, hoje não se usa mais o caderno de caligrafia nas escolas, eu acho que não. E o ato de escrever, ele ajuda muito na memória. Queria que você comentasse essas duas coisas: o ato de escrever, você é uma experimentada professora, diretora de escola, advogada, escreve muito e escritora, além do mais. O ato de escrever, e como você é mocinha, assim, se você fez alguma novena para o Santo Antônio te mandar o Max para marido.
Bom, primeiro começando pela carta. Ah, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha família é do Sul e a minha nona morava em Pérola do Oeste, no Paraná. E eu escrevia cartas para ela quando menina. Colava adesivo, eram cartas em papel de carta. E só depois de adulta que eu fui descobrir que a minha avó era analfabeta. E eu perguntava, quando eu ia visitar, eu perguntava se ela tinha recebido a carta e ela me mostrava as cartas. Mas ela com certeza não leu. Se alguém leu para ela, eu não sei. Mas eu só fui descobrir depois que ela era analfabeta, mas ela guardava todas as minhas cartas. Com relação ao Santo Antônio, sim, eu fiz um pedido. Eu estava viajando, nós estávamos em viagem, Max e eu, e visitando a igreja, né, a Catedral de São Patrick. Eu fiz um pedido para Santo Antônio, e isso foi no dia 1º de janeiro de 2018. Eu pedi para que, se fosse ele o meu pretendente, né, seria, foi Max é meu segundo casamento, se fosse ele, que me desse um sinal. No dia 3 de janeiro de 2018, Max me pediu em casamento. Então, Santo Antônio comigo foi bem rápido. Eu não sei se eu sou muito incisiva, né, ou se
Mas isso
Santo
é Santo
Antônio.
Antônio Expresso, nem sei se nós conhecemos, né, Vinícius? Esse Santo Antônio é Expresso, você pediu num dia e veio no outro.
Sim, e todas as vezes que eu vou até a Catedral de São Pedro, eu aproveito para agradecer e para renovar meu pedido, né? Eu não sei se era o Max que estava desesperado também para casar e também fez o pedido, e aí ele aproveitou e juntou tudo, mas ele foi rápido comigo.
Despachou os dois requerimentos. Defiro, publique-se.
Cara, registre-se, publique-se, registre-se,
E
intime-se.
cumpra-se, e cumpra-se.
Cumpra-se.
Bom, Maria Carlotto, da minha parte, eu vou concluindo por aqui, vou te dar a palavra para terminar o programa. Você tem 30 segundos para isso. Antes, eu quero dizer o seguinte: a devoção a Santo Antônio, a origem lendária de ele ser Santo Antônio casamenteiro, é que uma moça rezava muito pedindo o marido diante da estátua de Santo Antônio, uma estatueta que tinha em casa. E não sendo atendida, um dia ela ficou com raiva de Santo Antônio, porque é um santo também que sofre castigos no Brasil, né? Santo Antônio foi oficial do Exército Brasileiro, recebeu condecorações, é herói de guerra, enfim. Outro dia a gente trata de Santo Antônio com mais vagar. Mas ela, com raiva de Santo Antônio, saiu à janela e jogou Santo Antônio na rua e acertou a cabeça de um rapaz. Daí a mãe saiu preocupada, os outros parentes também para a rua, socorreram o rapaz, trouxeram para dentro de casa. Ele viu aquela moça bonita, e casou-se com ela. Esta é a origem da devoção do Santo Antônio. Agora a palavra está com a nossa querida Maria Carlotto para as suas despedidas.
Sempre agradecendo ao professor, agradecendo à Band News, a todos aqueles que nos acompanham. A fé, ela é algo que muda a vida das pessoas. Não importa se é no santo, não importa se é num Deus, em qual Deus, mas a fé, ela é importante, seja para modificar a vida, seja para fazer, trazer o homem amado, né? Eu, como advogada, eu não trago o homem amado, mas eu prometo que a pensão a gente consegue resolver. Agradeço a todos vocês, um grande abraço. Professor, meu pai me chamava de guria, hoje o senhor falou do piá, sem papas na língua, eu estava lhe acompanhando. Um grande abraço para esse piá, que é meu querido mestre, que só acrescenta todos os dias na vida de todos nós com todos os seus ensinamentos.
Muito obrigado. É sempre bom ouvir isso de você, um reconhecimento que eu sei que é isento. Queria mandar também um abraço a todos aqueles que têm alma de menino, porque por mais que tenha chegado à terceira idade, à velhice, num homem e numa mulher, o menino e a menina não devem morrer jamais. O menino e a menina são imortais. Muito obrigado.